Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Meio-dia, 12 horas e 27 minutos, a partir de agora, o nosso Jornal do Meio-Dia no ar com muitas informações para nossos ouvintes. Ótima tarde a todos, desde já obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo na bancada do Jornal do Meio-Dia, o Renato Nogueira, nosso Renatinho. Boa tarde para você, Renatinho. Feliz sexta-feira para os nossos ouvintes e para você também.
Ok, Kátia Gomes. Ótima tarde para você, para os nossos ouvintes, para aqueles que de repente estão ligando o rádio agora, né? Enquanto as férias do Marcos Bezerra estiverem acontecendo, eu te faço companhia aqui até o final do mês, até o dia 30 de setembro, tá bom?
Pois é, então Marcos aí aproveitando essas férias, Coutinho Neto também, o nosso repórter, mas o Coutinho retorna ao ar dia 19 de setembro, tá? Um abraço, Coutinho e Carmen, falei com eles agora há pouco. Rapaz, o cara tá de férias, eu perturbando o cara, pegando informações, tá? Acredita? Mas a gente se entende, né, Coutinho? Porque quando eu tô de férias, eu também faço a mesma coisa. Olha, Marcos, olha, Coutinho, eu tô notícia, informação.
Coutinho é bem informado.
A gente respira informação, notícia, né, Renato?
É verdade. Olha, só lembrando, Kátia, hoje, dia 2 de setembro, é dia do repórter fotográfico. E dia de quê também, Kátia?
Dia do florista. Isso. Então, um abraço aos repórteres fotográficos, né? Nós temos muito, principalmente que trabalham em sites, na imprensa escrita, né? Então, um abraço a todos vocês e aos floristas.
Lembrando,
tá bom?
Que faltam 19 dias para a chegada da primavera, viu?
Ai, primavera, não
Vou
vejo a hora.
Vou fazer a contagem regressiva aqui no Jornal do Meio-Dia.
Vamos, não vejo a hora. Eu amo a primavera, viu? Olha, Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço já está no ar nessa sexta-feira. É um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto, Supermoda Eliel, são duas lojas, uma no calçadão da Jajamada, outra na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. E Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Já a partir de agora, envie para o WhatsApp da Gabi 988291029 seu nome completo se você quiser ganhar um vale-compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Enquanto você faz isso, vamos só divulgar aqui para os nossos ouvintes as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
As manchetes dos jornais, iniciamos pelo Correio da Bahia, que informa, sem conseguir atender mais de 1.000 pedidos por dia, regulação se torna a fila da morte na Bahia. Me conte uma novidade, né, que eu diga na pandemia aí. Tinha gente que não conseguiu uma transferência do extremo sul para o sul da Bahia para conseguir um respirador, né, sendo que tinha vaga aqui no sul da Bahia. Triste realidade, hein, Rui Costa?
Folha de Pernambuco, investimento em Swap, 2,6 bilhões e 1.600 empregos.
Pois é, esse investimento é lá no porto de Swap, né, no estado de Pernambuco, o que é muito bom, né? Vão gerar mais de 1.000 empregos. Jornal do Comércio, Recife, também estado de Pernambuco. TSE proíbe celular na cabine de votação. Essa semana já falamos aqui sobre esse assunto.
Diário de Pernambuco, Argentina. Brasileiro tenta assassinar Cristina Kirchner.
Hoje ainda vamos trazer informações sobre esse assunto. Jornal Tribuna do Norte, Natal. Sinal 5G será ativado em Natal na segunda em pelo menos 15 bairros.
Bacana. Olha, Gazeta de Alagoas, Maceió. Polícia descarta tentativa de extorsão na morte de auditor fiscal da Fazenda.
Jornal Imparcial São Luís. Maranhão tem 8 casos de varíola dos macacos.
Jornal Pequeno São Luís. Itaqui bate recorde com movimentação de 3,5 milhões de toneladas de cargas.
Portanto, lá Itaqui, lá no Maranhão. Jornal Correio de Sergipe, Aracaju, transplantes. Negativa familiar reduz de 88% para 62% em Sergipe.
O Globo Rio, retomada após pandemia. Consumo impulsiona PIB, que sobe 1,2% no segundo trimestre.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, também informa a mesma coisa. Setor de serviços puxa aumento de 1,2% no PIB do país no segundo trimestre. E ontem a gente detalhou aqui essas informações.
Estado de Minas, BH, bêbados e perigosos.
É, aqueles que bebem e dirigem, sabe, gente? Muito perigoso isso no trânsito. Jornal Estado de São Paulo, PIB cresce 1,2% no trimestre, melhora a expectativa para o ano.
Folha de Londrina, Paraná, Justiça condena 13 réus da Operação ZR3 por corrupção.
E Jornal do Tocantins, Palmas, foragido há 18 anos do Mato Grosso por homicídio, é preso no Tocantins. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. Como já são 12 horas e 33 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um oferecimento, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá, Supermoda Ilhéus e Supermercados Meira. Lembrando que toda sexta-feira, no final do programa, a gente faz o sorteio daquele Vale Compras, um valor de R$100, da Supermoda Ilhéus. Então já envia para o WhatsApp da Gabi o seu nome completo. O WhatsApp é o 98829-1029, tá? Isso mesmo, você que é maior de idade, homem, mulher, mamãe, papai, irmão, avô, avó, fique à vontade e envie o seu nome aí completinho para o WhatsApp da Gabi, tá? Você que, principalmente você que nunca ganhou nada aqui no Jornal do Meio Dia, a gente dá, vamos torcer para você ganhar, tá bom? Sorteio finalzinho do programa, tá certo? Olha, 12 horas e 41 minutos aqui no Noticiário Regional. A gente inicia falando, né, que infelizmente mais um atropelamento no trecho duplicado da BA, próximo, neste caso aqui, foi próximo ao trecho duplicado da BA-001 em Ilhéus. Porque naquele local ali não é ainda a parte duplicada, né? Mas foi na BA-001, mais precisamente na Praia dos Milionários, né? Então, mais uma vítima de atropelamento na zona sul de Ilhéus, na Praia dos Milionários, em frente ali a um posto de combustíveis. Uma estudante de enfermagem prestes a se formar foi atropelada na noite de ontem, tá? Inclusive, assim que aconteceu, eu cheguei, vi, né, o movimento no local, a polícia no local, a polícia rodoviária estadual, em seguida chega o SAMU. E segundo relatos, né, em grupos de estudantes no WhatsApp, né, ainda não confirmados pela polícia militar, a vítima, Vanessa Magalhães, saiu de casa, que fica ali num condomínio, na próxima ali à Praia dos Milionários, para ir até a faculdade, né? Se não me engano, a faculdade de Ilhéus. E ao atravessar a pista, ela foi atropelada. A Vanessa foi levada para o Hospital Regional Costa do Cacau. O quadro de saúde dela, infelizmente, é grave, né? Segundo informações, ela está sedada e está com traumatismo craniano, né? Infelizmente. A gente torce que ela melhore, se recupere, né? Fique bem, possa continuar a vida dela. Então, infelizmente, mais um atropelamento em Ilhéus, né? Nacionalmente, aí, o caso do atropelamento da cirurgiã dentista Ranitla Escaramuza, né? Ficou conhecido aí no país, que foi um atropelamento também em Ilhéus. E, inclusive, ontem, no programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, a professora Romênia Escaramuça, mãe da cirurgiã dentista Ranitla Escaramuça, né, falou ao Tropa de Elite. Ela conversou com os radialistas Marinho Santos e Robertinho Scarpita. E a Romênia lamentou aí o habeas corpus que libertou o empresário Tarcísio Aguiar, responsável pelo atropelamento e morte da filha dela, a Ranitla Escaramuça, que ocorreu no dia 11 de julho deste ano, no trecho duplicado da BA-001, né? Ali realmente é o trecho duplicado, próximo à faculdade também de Ilhéus, próximo ao Resort Jardim Atlântico. E a Ranitla atravessava a pista na faixa de pedestres. A emocionada, né, a Romênia Escaramuça, né, a mãe da Ranitla, afirmou que jamais vai desistir de lutar por justiça enquanto vida tiver. Ela disse isso ontem em entrevista ao programa Tropa de Elite. Segundo o laudo aí do Departamento de Polícia Técnica, DPT, que aferiu a velocidade do carro conduzido por Tarcísio, momentos antes de se aproximar da faixa de pedestres, ele desrespeitou o limite máximo da pista, que é de 60 km por hora. Enfim, vamos continuar acompanhando aí essas questões. E hoje de manhã também no trecho duplicado da BA-001, no caso, quase em frente, se não me engano, ou foi em frente ao Hotel Praia do Sol, também teve um acidente, né? Não tenho detalhes desse acidente, mas infelizmente teve acidente ali também. Não foi atropelamento, né? Foi acidente entre veículos. E eu já vi muitos ali, entre moto e carro de passeio, entre moto e caminhão. Esse trecho, Renatinho, duplicado da BA-001 ali na Zona Sul, né? Eu não sei, eu não posso simplesmente afirmar que é imprudência, mas posso dizer que eu vejo muita imprudência ali, viu, Renatinho, de motoristas. Temos um radar ali, né? Agora, será que seria interessante colocar mais uns dois radares até lá mais na frente, um perto do final da duplicação e depois já seguindo para Olivença, né? Para ver se alguns motoristas reduzem mais a velocidade.
O que é importante também, né, Kátia? A gente chama a atenção das autoridades, porque a cada dia que se passa, aquele trânsito continua mais que violento e ninguém toma uma atitude. De repente, a responsabilidade do governo do estado, a responsabilidade do município. Gente, vidas estão se perdendo ali, alguém tem que tomar atitude.
Eu acho que não custa nada a união aí do município com Exatamente. O estado para fazer um trabalho importante de educação no trânsito, melhor sinalização, né, para ver se a consciência tanto dos motoristas quanto dos pedestres e motociclistas, caçambeiros que passam ali Sim. azuados, chega Verdade. A me assusta Verdade. A velocidade quando eles passam ali, lembrando que toda regra tem exceção, porque muitos passam dentro da velocidade sim permitida, né? Então, é necessário um trabalho importante ali, Renato, principalmente de educação no trânsito e a questão da sinalização, né? Porque tá demais.
E infelizmente, se as coisas não funcionam, aí botam uma viatura por ali para estar realmente fiscalizando.
Muitas, né? Que acho que uma só talvez nem dá conta.
E é verdade. E fazendo a fiscalização daquele setor, infelizmente, quando as coisas não funcionam, tem que multar.
É verdade.
O povo só sente quando dói no bolso, infelizmente é isso aí.
É verdade. Bem, 12 horas e 47 minutos, vamos liberar a participação do ouvinte?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze e quarenta e oito, está liberada a participação do ouvinte, então você liga para falar conosco, 3675-2436, faz sua denúncia, sua reclamação, tá? Ou envia sua mensagem escrita ou de áudio com 30 segundos para o WhatsApp da Gabi, 98829-1029. Renatinho já está passeando pelo WhatsApp da Gabi, verificando o que temos aí de mensagens de ouvintes, Renato.
Ok, por enquanto a turminha aqui tá afim de promoção, viu?
Ah, sabia, sexta-feira é assim. Quem não quer ganhar um vale-compras no valor de R$100 da Supermodel Elz, né? Então manda seu nome que dá tempo ainda. Daqui uns 7, 8 minutos a gente faz o sorteio para depois, finalzinho do programa, divulgarmos, tá bom? É, então deixa eu divulgar aqui algumas coisas para vocês, tá? Que eu recebi aqui. Primeiro, deixa eu falar o que tá acontecendo neste momento. É a ordem de serviço para o início das obras de urbanização do bairro Manuel Leão, em Itabuna, tá? Inclusive, o prefeito Augusto Castro está ao vivo aí no Instagram, só você entrar aí, Augusto Castro Oficial, você acompanha lá ao vivo essa ordem de serviço para o início das obras de urbanização do bairro Manuel Leão. Então, começou hoje de manhã, né, às 10h30, mas começou mais ou menos às 11 horas. Eu acabei de olhar, ele está lá ao vivo ainda, próximo à unidade de saúde do bairro Manuel Leão. O prefeito Augusto Castro conversou comigo hoje sobre esse assunto. Ele me disse que há mais de 40 anos, né, que esse bairro realmente não recebia assim, uma obra tão grandiosa como esta, né? Então, parabéns aí ao prefeito Augusto Castro. Um abraço para o povo de Itabuna, especialmente o pessoal do bairro Manuel Leão. Então, que bom, né? Que essas obras de urbanização deixem o bairro cada vez melhor. Um abraço, prefeito Augusto Castro e toda a sua equipe. Temos ouvinte, né, Renatinho, no ar, na linha, então vamos colocá-lo no ar. Boa tarde, quem fala aí de onde?
O Elito, aqui da Zona Sul.
Quem fala? Você repete seu nome, por gentileza?
O Elito, da Zona Sul.
O Elito da Zona Sul. Pois não, Elito, o que você manda?
Uma solução simples, Kátia, para aqui nessa faixa foi duplicada. As faixas de pedestres, fazer elas elevadas. Já dá segurança ao pedestre e já faz os motoristas reduzirem a velocidade.
Olha, uma ótima sugestão, viu, Wellington? Gostei, viu? Wellington, obrigada pela participação, meu querido. Tá aí a sugestão do morador da Zona Sul, Wellington, falando que as faixas de pedestre elevadas podem ajudar, né, a acabar com esses motoristas que andam em alta velocidade, né? Eles podem parar com isso, também ajuda a dar mais segurança ao pedestre ao atravessar. E eu concordo, viu, Renato? Porque o motorista que circula bastante ali, ele vai ver que ele vai saber onde tem essas faixas, ele vai estar sempre reduzindo cada vez mais a velocidade, né? Ao se aproximar dessas faixas. Isso é importante. Eu gostei da sugestão do Wellington, tá bom, Wellington? Um abraço para você, obrigada aí pela audiência. Ó, tem outra, tem uma utilidade pública aqui. Atenção, se você aqui em Ilhéus encontrou os documentos de Márcio de Souza Oliva, tá? Ele perdeu a carteira com todos os documentos e cartões. Ele estava a trabalho na Avenida Candeia Antiga, Renato? Não, Avenida 19 de Março.
Sim.
Não é isso? Tá aqui, Cadeia Antiga, 19 de Março. Ele tava a trabalho, próximo a essa cadeia antiga, que é na Avenida 19 de Março. Isso foi mais ou menos entre 8 da noite e 10 da noite de ontem, tá? Ele é funcionário da empresa Porto Fino, que presta serviço pra Embasa. E o Márcio de Souza Olívia perdeu essa carteira com todos os documentos ontem à noite, entre 8 e 10 da noite, tá? Ali na avenida, mais ou menos na avenida, nas proximidades ali da Avenida 19 de Março. O telefone de Márcio de Souza Oliva é o 739-9931-4018. Se você encontrou os documentos de Márcio de Souza Oliva, ligue para 739-9931-4018. Tem mensagem, Renato?
Tem mensagem, sim. Serviço de utilidade pública aqui, o Cássio, de Banco Central, ele disse que a sua moto Honda Bros 160 SDD vermelha, ano 2020, placa RCS, foi roubada.
Nossa,
tá bom?
Senhora.
Ele tá pedindo aqui para quem tiver informações, por favor, divulgar.
Vamos repetir as características da moto e a placa?
Isso, moto Honda Bros vermelha, ano 2020, placa RCS 0G03. Vou repetir, 0G03, placa da moto Honda Bros 160, roubada, ano 2020, viu, Katia?
Ô, gente, quem vê passando por aí, acione o 190, tá? Só ligar pra polícia, não precisa se identificar não, fala onde é que tá a moto, que a polícia vai lá resgatar, tá bom? E entre em contato com o dono. Ó, deixa eu divulgar outra coisa aqui pra vocês, tá? É sobre doação de sangue. Vamos ajudar, minha gente. Né? A doação de sangue leva só 10 minutos para salvar 4 vidas. É. Ah, o grupo Amigos Solidários está com essa campanha bacana, né? Eles falaram sobre isso aqui no Jornal do Meio de outro dia. Então, você que mora em Ilhéus e quer fazer sua doação de sangue, qualquer tipo, tá? Qualquer tipo de sangue. O Banco de Sangue em Ilhéus fica na Ladeira do Café, número 226, tá? Bairro Teresópolis. Muito fácil, no centro da cidade. Pode perguntar ali no centro, todo mundo te ensina. Onde fica a Ladeira do Café, todo mundo sabe, tá bom? É, durante todo o dia, de 7 da manhã às 5 da tarde, inclusive você que trabalha e tem horário de almoço de meio-dia às 2, pode ir nesse horário que você sim vai ser atendido e vai poder fazer a sua doação de sangue, tá? Então vai lá no Banco de Sangue de Ilhéus fazer sua parte. Você que está em Itabuna, quer doar sangue também? Pode ir ao anexo do Hospital Calixto Midlage também nesse horário, durante todo o dia, e faça a sua doação de sangue.
Bacana. Lembrando que essa campanha tem também um apoio aí, né, do Amigos Solidários. Abração para toda a galera que está participando dessa campanha.
É uma iniciativa deles, né, e nós estamos apoiando.
Isso, e o Banco de Sangue fica ali no fundo do hospital, tá bom? A galera que...
São José, né?
Isso, que fica mais centralizada aí, tá querendo saber, vou dar um toque. Olha, Kátia, o nosso parceiro, o grande DJ Arthur, tá lembrando que no dia 4, portanto no domingo, a partir de 1h30 da tarde, vai ter aí, vai estar rolando o campeonato, tá, sub-15 e sub-17, ó, baiano, no estádio Mário Pessoa. E o Barcelona, sub-17, aqui de Ilhéus, vai estar jogando contra o Vitória da Conquista. Inclusive, ele tem um filho que joga lá no Barcelona de Ilhéus, é o Sérgio. Grande abraço para ele, o Sérgio Luiz, que é atacante do Barcelona, sub-17, é filho do DJ Arthur, e está convidando a rapaziada que gosta do esporte a prestigiar o Campeonato Baiano sub-17 neste domingo, a partir de 1h30 da tarde, no estádio Mário Pessoa.
Que bacana, tá todo mundo convidado então. Olha, tem outro convite aqui bacana também, é a festa da Natividade de Nossa Senhora. Olha, essa festa é muito linda. Vai acontecer dia 8 de setembro, às 5h30 da tarde, no Centro de Convenções de Ilhéus, tá? Centro de Convenções de Ilhéus, é uma realização da Diocese de Ilhéus, tá bom? Então é a festa da Natividade de Nossa Senhora, é o sexto Caminhando com a Virgem Maria. Quer mais informações? Ligue para 739-9148-5266. 991485266. Festa da Natividade de Nossa Senhora, dia 8 de setembro, às 5h30 da tarde, no Centro de Convenções de Ilhéus. Deixa eu mandar um abraço para Luciana Pauletti, que faz parte aí da organização, e principalmente Marilene. Um beijo para você, Marilene, a mulher de Deus aí, e que também é muito devota de Nossa Senhora, né? Um abraço para você. Também sou devota de Nossa Senhora, tá?
Ok, o Cátia, inclusive o Messias Tavares aqui do Banco da Vitória também tinha falado sobre essa situação que você colocou aí, né? Sobre o perigo que está acontecendo ali naquela rodovia, tá bom? Próxima à faculdade. Inclusive ele diz o seguinte, ó, realmente muitos carros passam em alta velocidade. O Messias aqui do Banco da Vitória, ele diz, são poucos os que param. A melhor solução seria essa que foi colocada aqui, né? Com
as faixas elevadas,
isso.
Né?
Isso. Ele diz que quando ele sai da faculdade, ele tem receio de atravessar aí. Ele diz que, inclusive, essas faixas elevadas são um exemplo que acontece em Vitória da Conquista.
É, Itabuna também tem faixa de pedestre elevada.
No próprio centro,
né?
De Ilhéus também.
Exato.
Próximo ao Arlana Supermercados.
Ah, sim, tem mesmo, Renato. Ali tem, que fica bem próximo, colado no paredão ali, né? Que a gente fala paredão do Hospital São José. É, seria interessante se tivessem mais faixas elevadas, né, em Ilhéus. Em diversos municípios aqui da Bahia é importante, essas faixas são necessárias mesmo, tá? Renato, 12 horas e 58 minutos, já pode fazer o sorteio e me enviar aí, por gentileza? Já? Então vamos de informação, por favor, Renato, porque frente fria perde força. E fim de semana deverá ter menos chuva em Salvador. E também aproveita para falar um pouquinho dessa previsão do tempo aqui na Bahia, por gentileza.
Olha, a frente fria que atinge Salvador e parte do litoral baiano desde o início da semana continua hoje e mantém o céu carregado de nuvens. A probabilidade de chuva é de 40%, com rajadas de vento de velocidade média de 23 km por hora. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. Nessa sexta, os termômetros registram temperatura média de 23 graus na capital baiana, com a sensação de 21 graus. A intensidade dos ventos e a chance de chover aumenta no período da noite. Entre sábado e domingo, as temperaturas variam entre 21 graus e 27 graus em Salvador. No último dia de fim de semana, o sol deve brilhar com mais intensidade. Os ventos perdem força e também diminui a possibilidade de chuva. Em outras cidades litorâneas da Bahia, como Ilhéus, a frente fria já perdeu força. Na região sul, Ilhéus, por exemplo, tem apenas 15% de chances de chuva hoje. As temperaturas variam entre 19 e máxima de 27 graus. No oeste e no norte baiano, a situação é oposta. As regiões seguem sem chuvas há 3 meses e são marcadas por grande amplitude térmica, diferença entre as temperaturas mínima e máxima. Na cidade de Barra, por exemplo, os termômetros marcam 34 graus de máxima e 19 graus de mínima. Já em Juazeiro, a variação fica entre 33 graus de máxima e 23 de mínima.
Então tá aí, inclusive, vou até falar a previsão do tempo para vocês. Neste momento em Ilhéus, a previsão aponta muito nublado, 24 graus neste momento, né? E há a possibilidade de chover a partir de 1 hora da tarde, vamos aguardar. Renato, por gentileza, faz novamente o sorteio, nome repetido.
Pronto.
Não pode? Quem já ganhou esse Vale Compras no valor de 100 reais, não vai ganhar, tá? De novo, não pode, gente. Tem que dar oportunidade quem não ganhou ainda. Enquanto isso, vou de mais informações aqui para vocês. Olha, um idoso de 69 anos, ele foi preso em flagrante por importunar sexualmente uma adolescente de 15 anos dentro de um shopping que fica na Avenida Luiz Viana Filho, mais conhecida como Avenida Paralela, né? Avenida Paralela, lá em Salvador. O caso aconteceu ontem, tá? E hoje, nessa sexta-feira, esse idoso segue detido à disposição da justiça. Testemunhas relataram que o idoso, que é jornalista, teria apalpado a vítima, que acionou os seguranças do shopping. Ele foi identificado como Luiz Brito e, de acordo com a Polícia Civil, ele foi levado para a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente, que é o DERCA, onde foi autuado por importunação sexual. Para a Polícia Militar, o responsável pela prisão dele, né, o idoso aí negou o crime e disse que foi pedir uma informação à vítima. Esse idoso deve passar por audiência de custódia ainda hoje. A vítima já prestou depoimento, acompanhada da família. Gente, muito complicado isso, viu? Porque ninguém tem que aceitar, né, importunação sexual. Então, se isso ocorrer com você, seja menor, maior de idade, sempre procure a polícia, tá? E tem gente que se aproveita, né? Ah, eu sou idoso, ah, né? Eu vou fazer de conta que não foi bem assim. E não é dessa forma também, né? Tem gente que acha que engana tudo, a tudo e a todos. E não é bem assim. Lembrando que a importunação sexual é crime, então vocês, né, se passar por isso, acione sempre a polícia, tá bom? Bem, cadê? Já tô conferindo aqui. Provavelmente já está ok, tá? Então, daqui a pouquinho, no final do programa, a gente já vai divulgar aí quem ganhou esse Vale Compras hoje no valor de 100 reais da Supermoda Ilhéus. Bem, nós vamos para a última notícia aqui logo do programa. Nós já estamos no mês de setembro, então, desde ontem iniciou o Setembro Amarelo, né, que fala da prevenção do suicídio. Então, é um assunto delicado, a gente não pode deixar de falar. Nós vamos ter ainda uma entrevista aqui no programa, né, sobre isso. Mas hoje a gente tem uma informação aqui interessante. Rede de apoio é essencial na prevenção ao suicídio, ressalta a ministra da Família. Então, no Brasil, todos os anos, 14 mil casos de suicídio são registrados. De acordo com dados da campanha Setembro Amarelo, realizada desde 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria em parceria com o Conselho Federal de Medicina. Essa é a quarta principal causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Em entrevista à Voz do Brasil, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, ressaltou o papel das redes de apoio, seja família ou amigos, na identificação de sinais comportamentais, principalmente em crianças e jovens, que podem levar ao suicídio. A ministra disse o seguinte: a gente vem instigando a sociedade a observar os sinais. E nesse ano, a gente vem querendo envolver a família para que observe esses sinais. Aqueles que estão em depressão, querem acolhimento, precisam ser ouvidos. Não ignorem sinais, principalmente de crianças e aqueles que estão na adolescência. É verdade, eu conversei aqui nesse programa, psicólogas já disseram isso. Eu não esqueço do dia que a doutora, que estiveram aqui no programa, as psicólogas Lília Viana, Andréa Gregório, elas falaram sobre isso, né? Da importância do familiar observar o comportamento da criança, do adolescente, que pode estar com depressão. E se não cuidar, isso pode levar a um suicídio. Isso também vale para o jovem, para o adulto e para o idoso, viu? Você percebeu que um familiar está diferente, muito triste, deprimido, muito cuidado. E aí, gente, aqui, segundo informações, a ministra, o quadro, segundo, né, foi agravado, esse quadro de depressão foi agravado com a crise sanitária do novo coronavírus. Muita gente passou a ter depressão. Ela disse que, infelizmente, a pandemia nos trouxe um agravamento na saúde mental de todos os brasileiros e tem atingido crianças a partir dos 6 anos de idade. A faixa etária dos brasileiros que são afetados por tentativas de suicídio ou suicídio é de 11 a 19 anos. O perfil masculino prevalece. E a gente tem se preocupado muito com isso. A gente precisa falar sobre suicídio e automutilação, afirmou a ministra aí, da Família, Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. E ela ainda comenta que o isolamento, mudanças na alimentação e no sono, automutilação, autodepreciação, interrupção de planos e abandono de estudo e emprego são alguns dos sinais. A ministra Cristiane Brito ainda afirmou: a gente sempre orienta que procurem os Centros de Atenção Psicossocial CAPS ou CRAS ou até mesmo um hospital. Se houver qualquer sinal de que a pessoa tentou suicídio, chame o SAMU, chame o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros tem sido nosso grande parceiro, explicou a Cristiane Brito. Que coisa, viu, Renato? Isso é um alerta muito sério. E nesse mês aqui, nós vamos trazer profissionais para falar sobre isso e fazer alguns alertas também, tá bom? Bem, Renatinho, noticiário internacional, né? Porque temos algumas informações aí sobre o atirador, né? Que tentou, né, tentou assassinar a Cristina Kirchner, né, na Argentina.
É isso, Kátia. A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, sofreu um atentado em frente à sua casa em Buenos Aires por volta das 21 horas de ontem. De acordo com a Polícia Federal Argentina, um homem brasileiro, identificado como Fernando André Sabá Montiel, de 35 anos, foi detido. Ele é apontado pela polícia como autor da tentativa de disparo. Vídeos das pessoas que estavam na aglomeração ao redor da vice-presidente flagraram o momento em que o homem aponta a arma para a cabeça de Cristina e atira. Ela chegou a levar as mãos para a cabeça, mas a arma falhou. Segundo o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, a pistola .380 tinha 5 projéteis e não disparou, apesar de ter sido acionada. Centenas de pessoas se reuniram próximo da casa de Cristina para demonstrar apoio. A vice-presidente está meio a um julgamento por corrupção. O suspeito, Fernando André Sabá Montiel, é brasileiro. Seu pai é chileno e a mãe argentina, de acordo com a polícia local. O diretor da Agência Federal de Inteligência, em entrevista à televisão pública, afirmou que as forças policiais tentam solucionar o caso o mais rápido possível. Abre aspas, estamos colaborando para esclarecer o mais rapidamente isso e ver a totalidade do acontecimento em que tentaram assassinar a vice-presidenta Cristina Kirchner, É um desastre. Estamos tentando dar conta de entender o significado deste ato que tem tanta transcendência que vai impactar em todo o cenário político argentino, afirmou. Pai do homem suspeito do atentado, o chileno Fernando Ernesto Montiel Araya, foi alvo de um inquérito para expulsão do Brasil em 2020. O processo aconteceu em virtude da existência de sentença penal condenatória proferida pela Justiça Pública em seu desfavor, segundo a Polícia Federal do Brasil.
Tá aí, né, gente? Mas ela não sofreu, né, nenhum... Graças a Deus ela tá bem, vamos resumir logo assim. E por sorte essa arma falhou, né? Que coisa, que maluquice, né? Uma pessoa quer tentar, foi igual o atentado, né? Que fizeram com... No caso, o Bolsonaro, ele, né? Sofreu mesmo o atentado, né? Foi esfaqueado. Gente, pelo amor de Deus, se for por política ou qualquer coisa, isso tem que acabar. Chega em qualquer país do mundo, né? Que esses atentados não ocorram mais. Bem, essa foi nossa última notícia de hoje do Jornal do Meio Dia. Vou divulgar para vocês aqui quem ganhou o Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Isso mesmo, o ganhador. É, tem até parabéns aí para você. Ó. É o Lucas Pereira dos Santos. Parabéns, Lucas Pereira dos Santos. Você ganhou um vale-compras no valor de R$100 da Supermoda, tá? Da Jorge Amado, porque toda sexta-feira é de uma loja, tá? Então, Lucas Pereira dos Santos, você ganhou um vale-compras no valor de R$100 da Supermoda do calçadão da Jorge Amado. Então, você pode ir a partir de hoje à tarde aí, você tem 5 dias úteis, vai com seu documento de identificação. Você vai ser muito bem recebido lá na Supermoda da Jorge Amado e vai escolher, né, os seus presentes. Ô, oh, maravilha! Um abraço para toda a equipe da Supermoda da Jorge Amado, da Marquês de Paranaguá, todos. Tiagão, muito obrigada aí pela parceria, por presentear os nossos ouvintes. Bem, Renatinho, nós encerramos aqui, né? Ficamos aqui, então?
Nesta semana.
É, nesta sexta, só hoje. Encerro aqui. Mas a partir de segunda retornamos, se assim Deus nos permitir, com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, sempre a partir das 12h26, né, por conta do horário eleitoral gratuito no rádio. Bem, a todos um fim de semana de paz e tranquilidade. Como eu disse, se Deus nos permitir, retornamos sim na segunda-feira. Eu e o Renatinho aqui com vocês para deixar vocês bem informados, tá? Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado. E também na Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil e até 10 vezes sem juros, só na Supermoda. E Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Renato, boa tarde para você também. Bom fim de semana. Até segunda.
Até segunda, Kátia. A gente se vê amanhã no Super Power Hits às 10 da noite. Tá chegando Suzy Luiz dando sequência aí ao Pagode Brasil, já que a gente no meio-dia tava na internet. E a gente se vê, tá bom, gente? Às 10 da noite de amanhã. Suzy Luiz chegando, trazendo na bagagem mais uma edição do Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.